Raríssimas e raríssimos, bom dia. 31 de março de 2021, e é uma data que traz para mim alguns receios, né? Dependendo do que acontecer hoje ao longo do dia, talvez seja o último radinho, talvez a partir de amanhã ninguém mais possa questionar, ninguém mais possa criticar, ninguém mais possa satirizar a absoluta incompetência e a sede de sangue desse governo completamente tosco. Vamos ver, né? Vamos ver. Os dados estão lançados, a moeda foi lançada, a sorte está lançada. Vamos ver o que acontece entre hoje e amanhã, 1º de abril. Hoje de manhã, acho que um dos primeiros tweets que eu retuitei foi justamente um do Pedro Doria, em que ele teve ali a coragem, como sempre, a transparência, como sempre, de dizer com todas as letras que 64 não foi uma revolução, foi um golpe. Um golpe no sentido estrito, no sentido técnico, aquilo não foi uma revolução. Eu nasci em 64, eu fui educado em escolas públicas, né? Eu cresci, né, achando que o que houve foi uma revolução que nos salvou, seja lá do que for, mas aí depois de um tempo eu descobri que o pior professor de história que você pode seguir usa coturnos. Então nunca acredite em nada, nada, absolutamente nada que venha da boca de um militar, porque mesmo que não seja necessariamente, mesmo que seja um militar honroso, a mentalidade militar, ela funciona de uma maneira que eu acho que não deveria se estender ao resto da sociedade. É uma mentalidade de nicho que fique na caserna e nós aqui civis vivamos a nossa vida com diversidade de opiniões, sem ninguém ter que obedecer ninguém, não é? Pois bem, 31 de março de 2021, o que nos aguarda hoje? Mas vamos lá, comecei o dia assistindo a um vídeo extremamente interessante que acabou se encaixando em várias coisas que eu estava selecionando para comentar com vocês hoje. Um amigo me mandou um vídeo daquele canal Vice, em que um pastor evangélico, ele está conversando ali via Zoom com um repórter e explicando que um dos maiores obstáculos à vacinação nos Estados Unidos são os próprios evangélicos. Por quê? E aí ele cita uma coisa que para mim é impenetrável, é muito difícil de entender, que é são as lições do livro das revelações. Eu não sei, eu não entendo nada de Bíblia, pelo visto deve ser alguma parte ali, eu não sei qual é o profeta, eu não sei quem foi que escreveu o livro das revelações, pois bem, mas o livro das revelações aparentemente é cheio de mensagens meio cifradas, acho que foi o QAnon que escreveu o livro das revelações, né? Aliás, o QAnon, na verdade, acho que pegou carona nessa história de escrever coisas que são completamente misteriosas, para deixar as pessoas pirarem o cabeção, não é? Pois bem, o livro das revelações aparentemente fala de coisas como o anticristo, né, o final dos tempos, o Armagedon, e aí fala inclusive do número da besta, que seria o 666, não é? Mas fala também da marca da besta. Em nenhum momento fica claro qual é a marca da besta. E alguns líderes evangélicos estão associando a marca da besta com a vacina. Porque a vacina, entre para esses completos maníacos, teria um microchip e esse microchip permitiria que o governo identificasse, perseguisse, segregasse os verdadeiros cristãos. Então, a vacina faz parte de todo um conjunto de sinais que indica o final dos tempos, não é? Então, as crises, a pandemia, tudo isso está dentro do livro das revelações, segundo esses completos transtornados, e a vacina, então, com esse microchip fictício, imaginário, seria a marca da besta. E aí ele cita números, acho que 44% dos evangélicos americanos não quer tomar a vacina. E ele conta uma coisa que é interessante, que fala, olha, a gente vive hoje numa época de ceticismo. A gente não acredita no jornal, a gente não acredita na ciência, a gente não acredita no governo, a gente não acredita, né? Mas a gente acredita naquelas coisas que estão próximas. Então não é uma desconfiança com relação a qualquer autoridade, é desconfiança com relação a autoridades distantes. As autoridades que estão próximas, elas sim, elas têm ascendência, elas têm poder. Então o pastor evangélico que de repente resolve perpetuar esse tipo de, crença, eu ia falar cretinice, mas ele, na verdade, tem um efeito extraordinário. Numa época em que ninguém acredita em ninguém, a única pessoa que elas acreditam é um pastor, e o pastor é um completo maníaco. Olha, o que é muito interessante é ver que é um testemunho de um cara que ele mesmo é um pastor evangélico. Só que ele fala, olha, eu sou um pastor evangélico que acredito em ciência, então eu estou instruindo os meus fiéis, eu estou tentando mostrar que a questão da caridade, do amor, etc. e tal, é pelo próximo, inclusive, não é? A gente faz muitas coisas com a vacina, não só por uma questão de interesse pessoal, mas por amor ao próximo, a gente está protegendo o próximo. Então, se isso é um dos eixos do cristianismo, então a vacina, em princípio... Pois bem, eu achei extremamente interessante, isso se encaixa num outro artigo que o Google me chamou a atenção aqui, que é sobre uma cientista que é cristã, e ela faz um artigo na Nature tentando compartilhar com todo mundo a estratégia que ela usa para tentar trazer as comunidades de fé para perto da ciência, porque ela, isso já denuncia o problema, né? Se você precisa fazer força, né? Se você precisa fazer algum tipo de esforço extraordinário, o que ela está tentando mostrar é que não é incompatível você ter crença e você acreditar em pesquisa, em ciência, e como é que você pode fazer para tentar se aproximar. Aliás, ela fala, olha, você tem que se aproximar, porque você tem ali comunidades que só vão acreditar no seu líder religioso. Então, se você não conseguir passar... conseguir dar uma volta, né, e entrar pela porta da crença, você não vai entrar de maneira nenhuma. Então é um texto interessante, é um texto um pouco longo, se você, por alguma razão qualquer, tiver com esse mesmo desafio também de como aumentar a adesão das pessoas a coisas minimamente racionais, é bastante interessante. Mas eu estava bastante impressionado esses dias com... a questão de Myanmar. Myanmar, você está tendo ali uma ditadura completamente, não dá nem para entender, atirando nas pessoas, matando as pessoas. Eles deram um golpe de Estado e estão reprimindo as manifestações populares com uma truculência inacreditável, centenas de mortos já. E o que é muito curioso, eu fiquei pensando, mas espera aí, se eu não me engano, Myanmar é um país essencialmente budista. Cadê o budismo nessa história? E tinha uma notícia na BBC, justamente com uma entrevista muito legal a reportagem, porque eles vão mostrar que os monges budistas de Myanmar se dividem, eles estão polarizados. Você tem monges budistas que, né, seguindo os preceitos de Buda, de não violência, ashima, etc. e tal... não sei se é assim que fala, pois bem, eles estão condenando a ditadura, né, condenando a violência, etc, 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 e inclusive incentivando a resistência não violenta por parte da população. Ok, isso não surpreende. O que surpreende é que você tem uma outra ala dos budistas defendendo a ditadura, entrando na narrativa, na história. Não, isso não foi um golpe, veja bem, parece 64, né? Não foi um golpe, na verdade, o que houve foi uma eleição corrupta e os militares estão intervindo para pôr ordem nessa história, mas eles vão promover uma eleição democrática e justa daqui a um ano, a repressão é isso mesmo, budistas. Então, assim, eu já conheci várias pessoas budistas que de repente encontraram no budismo, sei lá, alguma coisa que elas não teriam encontrado nas religiões abrâmicas, né? Abrâmicas que chama? Pois bem, budismo. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa, e eu vou dar o link para vocês, tem um artigo na Wikipedia sobre budismo e violência, em que mostra que em várias ocasiões... né, budistas apoiaram a violência como se não houvesse amanhã. Por exemplo, na Tailândia, por exemplo, na Índia, apoiando políticas nacionalistas, apoiando perseguição étnica contra, por exemplo, minorias muçulmanas, inclusive com terrorismo budista. Então, portanto, eu fico me perguntando se sobra alguma criança que não tenha aí um passado um pouco complicado, não é mesmo? Terroristas budistas, eu já tinha comentado alguma vez terroristas budistas, mas em Myanmar aparentemente os caras estão ali, digamos, polarizados. É bastante curioso essa história. O que mais que eu tenho? Bom, deixa isso um pouco de lado por algum tempo. Vamos ver o que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui. Ontem eu fiz um post no LinkedIn. Não, dessa vez eu não estava criticando o LinkedIn, que parece a terra da fantasia, parece a Disneyland, Alice no País das Maravilhas, em que todo o mundo está acabando, as pessoas estão morrendo de novo, a gente bateu mais um recorde, certo? Está morrendo um brasileiro a cada 23 segundos e 55 décimos, não é? Centésimos. Pois bem, dessa vez eu fiz um post no LinkedIn criticando o TikTok, porque eu tenho uma dificuldade absolutamente visceral de entender ou de ser minimamente complacente com a completa estupidez do TikTok. Né? E aí eu fiz um post dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu, que em algum momento digital, e eu me lembro do começo, pelo menos foi por isso que eu entrei no digital, o digital tinha boas intenções, né? Tinha uma coisa meio iluminista de você empoderar as pessoas, de você democratizar o conhecimento, não é? Sim, você está estendendo aí as luzes da razão, né, a todo mundo, né, de uma maneira bastante acessível, tal, né, que é o oposto do que o Clubhouse faz. Aliás, um raríssimo me chamou a atenção, Felipe Neto, que tem milhões de seguidores, fez hoje um post dizendo, pô, por que eu vou investir no Clubhouse se 93% da população brasileira é Android? Né, então, quero falar só com 7%, isso é elitismo no último, né, a bolha da bolha da bolha. Gostei, obrigado, raríssimo. Mas voltando aqui para a questão desse post no TikTok, foi em que momento o digital que nasceu, né, o Tim Berners-Lee, né, Vint Cerf, aqueles grandes heróis ali da internet, nasceu com um sonho, uma visão de futuro, e em que momento que isso tomou um rumo imbecilizante, emburrecedor, voyeurístico, narcisístico, superficial, leviano, patético, que termina no TikTok. Em algum momento a gente errou, era para virar para cá, virou para lá, virou um mapa de cabeça para baixo. Em algum momento a gente errou. Tá? E foi, aliás, foi nesse momento que eu comecei a me distanciar daquilo que sempre foi a minha carreira. Eu sempre trabalhei, sempre me orgulhei de trabalhar com internet, propriamente dito, com digital, até que começou essa onda completa de estupidez. E eu falei, cara, eu não assino embaixo disso, tô fora. E daí, obviamente, minha carreira ficou um pouco mais complicada, né? Não me perguntem meu saldo bancário no momento, não é? Então, mas TikTok, certo? Que eu acho que isso me veio à cabeça por assistir, lá tentando assistir a Globo News, para tentar entender o que o Bolsonaro está tramando. Na hora dos comerciais, os comerciais parecem TikTok, são umas pessoas dançando como se elas tivessem tomado algum alucinógeno, não é? Parece a dança de São Vito. Então, eu falei, cara, o que está acontecendo com os publicitários brasileiros que eles estão fazendo comerciais com cara de TikTok? Eles então arrearam as calças, né? Se renderam completamente à imbecilidade geral. E eu fiz esse post no LinkedIn e aquilo está tendo uma certa repercussão. Felizmente, algumas pessoas estão apoiando a minha indignação com essa completa imbecilidade. Mas eu descobri duas coisas com relação ao TikTok, mais ou menos como os budistas. Tem um artigo aqui, um vídeo no YouTube mostrando que... esse mesmo vídeo que eu falei para vocês mostra que não só pastores evangélicos associam a vacina à marca da besta, se bem que a gente tem uma besta aqui que não gosta de vacina, mas tudo bem. Mas TikTokers, né? O influencer do TikTok é o TikToker. Alguns TikTokers, eles também ganham muitos likes e seguidores e provavelmente viram influencers de sucesso e cobram dinheirão para promover, sei lá, produtos duvidosos. Eles também entraram nessa onda de falar que a vacina é a marca da besta. Ok? Ok. TikTok. Então não é só dancinhas, é desinformação. Mas, por outro lado, eu vou dar um link para uma matéria que realmente foi desconcertante, que o TikTok pode servir para vender livros. Existe uma hashtag chamada BookTok, em que a garotada vai lá e conta de um livro, chora, fala que o livro emocionou. E se algum desses influencers fala de um livro, isso vende pra caramba porque as pessoas todas estão no TikTok. Então é isso que significa você ser hoje um marqueteiro digital. Você tem que simplesmente abraçar o diabo para conseguir falar com as pessoas, né? Eu falei, puxa, eu tô ali anos e anos fazendo meu Leia Vale a Pena, dando dicas de leitura no YouTube, obviamente não tem repercussão nenhuma. Aliás, meu único consolo é imaginar que eu sou póstumo, né? Porque já que em vida eu não fiz diferença nenhuma, quem sabe é depois, tipo Van Gogh, né? E como eu não acredito em nada, quando eu morrer, eu morri, né? Então é ótimo porque eu não vou me decepcionar. Então eu fico achando que realmente essa minha vasta produção, assim, a produção contínua, teimosa, completamente inexplicável, não monetizada, que nunca teve efeito nenhum, porque afinal eu não sou nenhum professor, não faço parte da academia, eu posso ter escrito A Cura do Câncer, mas tanto faz, né? não vai fazer diferença. O meu consolo é que talvez eu seja póstumo, a menos, é lógico, que eu resolva ir para o TikTok, mas aí vocês me internam, né? Vocês avisam o meu neuro e falam que eu tive um AVC ou alguma coisa parecida. Já que eu estou falando de cérebro, tem aqui um artigo interessante sobre por que que humanos têm cérebros muito maiores do que os seus parentes, né? os parentes primatas. É curioso isso. Eu já comentei aqui com vocês da teoria do cérebro social, né? Que quanto maior é o tamanho de um grupo de uma determinada espécie, de mamíferos, primatas, né? Maior tem que ser o cérebro para dar conta da zona toda, certo? Certo. Mas tem aqui um artigo muito interessante sobre o mecanismo bioquímico, genético, biológico, sei lá, celular, que explica esse processo. Eles estavam vendo ali, hoje os cientistas conseguem fazer uma coisa chamada organoides. Organoides, que me faz lembrar um desenho da década de 70 chamado os herculoides, que era uma coisa de supremacia branca que eu nunca tinha percebido, mas tudo bem. Os organoides. Os cientistas são capazes de pegar ali e criar in vitro, no laboratório, como se fossem assim, miniaturas de órgãos, usando célula-tronco, eles vão crescendo. Então você pode começar a crescer um mini-cérebro, certo? 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 A ideia é pegar um mini-cérebro e colocar dentro da cabeça do presidente, que é melhor do que nada. Não, estou brincando. Eles pegam ali um mini-cérebro, um mini, seja lá o que for, um mini-coração, não é um coração funcional, não é um cérebro completo, mas ele já começa a demonstrar ali em laboratório o funcionamento do órgão real, tá bom? É uma maneira de você estudar, não só, porque, na boa, ficar usando o rato o tempo todo, tudo bem que rato é útil, mas convenhamos, abstraindo, né, Brasília, a humanidade não é feita de ratos. Mas, pois bem, organoides. Aí eles resolveram fazer organoides com o cérebro de primatas, tá lá orangotango, chimpanzé e humanos, né, não humanos desumanos, e perceberam o seguinte: na hora que você começa a ver os organoides crescendo, eles começaram a perceber que o organoide de um cérebro humano crescia muito mais rápido, como era de se esperar. E eles finalmente descobriram o que acontece. À medida que lá vão se formando, agora eu não vou lembrar os nomes todos, por favor, eu não sou biólogo, mas na hora em que os neurônios começam a assumir uma forma XYZ, onde eles começam a se duplicar, ou seja, eles começam a aumentar o seu número, eles passam algum tempo nessa fase em que eles se duplicam, aí eles mudam um pouco de forma e param de se duplicar. Certo? Certo. O que acontece é que no cérebro humano, essa fase, ela dura mais. Então, essa fase em que ele se duplica, dura mais, o que explica por que o próprio organoide começou a ficar maior. Simplesmente é uma questão de tempo, mudaram o reloginho, ela fica mais tempo nessa fase de duplicação. Aliás, eu já tinha visto, agora eu estou falando aqui de memória, alguma coisa sobre o desenvolvimento de um cérebro de chimpanzé e de uma criança. Se você coloca pau a pau, né, os filhotes, né, um bebê e um filhote, e começa a testar a capacidade cerebral, a inteligência, eles vão indo mais ou menos no mesmo passo. Só que chega num certo ponto, o cérebro do chimpanzé para de desenvolver. Falou, tá bom por aqui. Né? Ele sai da infância. A infância onde o cérebro está crescendo, se desenvolvendo, ok, parei por aqui, agora eu sou um chimpanzé, a vida é bela, tá bom? Cadê as fêmeas? Agora, para o bebê humano, esse período se prolonga. Então, o que talvez explique a complexidade maior da mente humana, estou falando complexidade maior, não estou falando de nada exclusivo, tá? Porque vocês sabem que aqui no Radinho eu estou defendendo há tempos a tese de que não há nada absolutamente, essencialmente exclusivo humano. Pois bem, o que faria com que o nosso cérebro se desenvolvesse por mais tempo é justamente tempo. A gente demora mais para amadurecer, o que torna, inclusive, os nossos bebês mais dependentes e o que faz com que, inclusive, a gente tenha que criar estruturas de apoio mais robustas, família, por exemplo, justamente para cuidar daquele bebê que é um idiota completo até, sei lá, 20 anos de idade, ou 21. Né? Não estou exagerando, estou brincando. Mas a questão de tempo, mas estou falando isso de memória, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. E falando em memória, eu tenho que agradecer aqui um raríssimo. Eu citei outro dia um podcast em que uma historiadora estava comentando sobre os mitos diluvianos, são aqueles mitos de dilúvio, em que ela comenta que civilizações que dependiam das águas, né, do rio, ou seja, do que foi, esses rios eram particularmente indóceis, então, já que o rio é indócil, deve ser culpa dos deuses, então ela tenta associar o surgimento de culturas mais autoritárias ou mais centralizadas, né, de estruturas de poder mais centralizadas, justamente por conta dessa incerteza com relação ao rio, sabão, ao rio ou às águas. E ela fala, obviamente, do mito dos dilúvios. E ela comentou ali que os povos nórdicos não tinham necessariamente um mito diluviano como os povos, por exemplo, ali do Oriente Médio, né, do Levante, simplesmente porque se está no meio de um lugar gelado para caramba, não é a coisa mais comum do mundo um rio inundar. Então eles tinham outras preocupações. Eu só reproduzi o que ela disse, mas um raríssimo interessado em mitologia me deu alguns links que eu vou compartilhar com vocês, como sempre, no radinhodepilha.com, no Telegram. Vale a pena lembrar que o grupo do WhatsApp está sendo desativado, por favor migrem para o Telegram, caso vocês queiram. Mas ele passou vários links ali mostrando que esses mitos de dilúvio, de inundação, né, de fim do mundo pelas águas, eles são curiosamente bastante universais. E aí eles vão citar astecas, hindus, maias, o diabo a quatro, inclusive os povos nórdicos, mas sempre há algumas diferenças. Por exemplo, no caso do povo nórdico, não tem um dilúvio, não é que o mar subiu, não é que choveu pra caramba, mas teve um banho de sangue. Por que não? Não é mais uma razão para a gente admirar, só que não, os vikings. Mas é interessante para quem gosta de mitologia. Eu confesso, eu vou tentar resgatar aqui. Eu adoro audiolivros, eu sempre comento isso com vocês. E eu me lembro de ter... Estou sempre recomendando aqui a Audible, que é um serviço que eu pago todo mês, lá como se fosse Netflix, e consigo ouvir dois... Consigo não, eu posso ouvir dois livros por mês. É óbvio que eu não consigo... Às vezes sim, às vezes não. E tem alguns cursos ali. Eu me lembro de um curso que era um curso sobre a origem das mitologias e das religiões que eu comecei a ouvir. Eu vou ver se eu dou o link para quem se interessa. Extremamente interessante. É completamente desconcertante porque é impressionante a variedade de mitos para explicar a origem do universo. Se você pega o Japão, se você pega a China, se você pega... Cara, você fala, não é possível que as pessoas têm tanta imaginação assim e acreditem em tanta coisa de louco. E eu confesso, eu vou confessar, talvez porque eu seja muito bom moço, na hora que ele começou a falar sobre algumas mitologias africanas especificamente, eu comecei a ficar um pouco incomodado porque algumas das mitologias não têm uma divisão muito clara entre bem e mal. Né? As divindades, ou as, sei lá, as criaturas, sei lá como é que chama aquilo, elas às vezes são boas, às vezes são ruins, então aquele cara que era o rei da sabedoria, de repente ele bota fogo em alguém e fura os olhos. E eu comecei a ficar tão perturbado por estar diante de uma mitologia que não tinha uma distinção muito clara entre bem e mal, talvez fruto aí da minha formação católica, mesmo eu não acreditando em nada, essas coisas ficam na gente, não, eu parei, eu não consegui avançar mais, eu preciso criar coragem, né, tapar o nariz e realmente me aprofundar um pouco mais, porque existem realmente inúmeras maneiras de você explicar esse mundo, e isso dá origem a mil culturas diferentes, e a gente é capaz de acreditar em qualquer coisa, inclusive budistas terroristas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma questão aqui, vamos começar por uma questão ambiental, pneus. Pneus é um horror, né? Porque o que você faz com um pneu velho? Tem, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, não sei se isso vale, se é uma média mundial ou não, 20% dos pneus vão parar em lixão, 16%, 20%. Porque okay, o resto deles, eles ainda de alguma maneira conseguem moer, triturar, conseguem fazer cimento, concreto, seja o que for. Então eu fiquei feliz, eu imaginei que todos os pneus fossem para o lixão, porque eu não conseguia imaginar uma maneira de você recuperar um troço tão resistente. Pois bem, descobriram aqui, é um artigo da FIS.org, bastante interessante, em que uma universidade, que é a Rice University, eles descobriram uma maneira de, usando eletricidade, você pega o resto do sei lá, você reciclou o pneu, conseguiu tirar tudo que você conseguia tirar, vai sobrar restos de pneu. Eles conseguem pegar esses restos de pneu com o uso de eletricidade e eles conseguem produzir grafeno. Grafeno é uma daquelas substâncias absolutamente milagrosas, né, que todo mundo bota uma super esperança. Você tem ali grafeno sendo cogitado para circuitos quânticos, o diabo, para supercondutores e tal. Mas o que acontece é que eles conseguem produzir uma forma de grafeno, que eu não sabia que existia, chamada turboestrática, hein? Já não bastava ter grafeno. Grafeno é você pega átomos de carbono. Imagina que você está numa mesa, você pega uma mesa e você pega átomos de carbono e aí você vai fazendo, sabe aquela grade de galinheiro? Grade de galinheiro, que são aqueles hexágonos? Você vai juntando eles ali, mas em cima da mesa, plano, não tem altura, é só uma coisa plana. Você faz uma folha de átomos de carbono que estão arranjados em hexágonos. É uma folha de um átomo só. Isso é grafeno. Não é fácil de fazer. Curiosamente, você consegue fazer isso pegando o grafite do lápis e grudando o durex e puxando. Quando você puxa o durex, vem uma camada de um átomo de espessura de grafeno em cima do durex. Foi assim que eles começaram a produzir. Pois bem, então não é fácil produzir grafeno em escala industrial, é difícil, etc. e tal. Sobretudo quando você faz questão que ele esteja todo arrumadinho, perfeito, sem nenhum tipo de distorção. O grafeno turboestrático, ele é bagunçado, né? Ele não tem. Existem algumas aplicações que não requerem que seja aquela perfeição. Ele não só ele é bagunçadinho, alinhado em direções diferentes, mas como ele é solúvel, né? Que bacana. E aí o que acontece? Os caras descobriram que se você acrescentar 0,1% de grafeno em concreto, o concreto se torna 30% mais resistente. Uau! Qual é a graça disso? Se você fizer concreto mais resistente, você precisa de menos concreto. E concreto, como eu já falei aqui no radinho várias vezes, corresponde por 9% dos gases de efeito estufa. Então tá aí, pneu virando concreto, achei a história interessante, eu achei bem bacana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, isso é completamente surreal. Não, antes disso, alguém, acho que foi um raríssimo, não tenho certeza, passou para mim um link de um evento que vai acontecer agora dia 8, o evento se chama O Valor da Ciência. Acho que a ABC é uma faculdade, é isso? O que é a ABC? Deixa eu ver o que é a ABC, boa pergunta, eu não sei o que quer dizer ABC. Além do óbvio, não é? Bom, eu sei que tem um braço da Fundação Nobel que chama Nobel Prize Outreach, né? É uma extensão, eu prendo o Nobel estendendo o braço, né? Esse braço de comunicação da Fundação Nobel está fazendo uma parceria com o Instituto Serra Pilheira, que eu não conhecia, e eles vão fazer uma live em que vai ter um debate aqui de prêmios Nobel com alunos do ABC. Olha, eu não sei muito a respeito, eu vou dar o link para vocês também marcarem na agenda, eventualmente acompanharem. Eu agradeço a dica, tá bom? Agradeço de verdade. Mas falando em coisas completamente bizarras, mas bizarras mesmo, vamos falar de jazz. Por que não jazz, não é? O que acontece, aliás, tem uma história curiosa. Eu tive um chefe, quando eu ainda estudava engenharia, fiz estágio numa empresa e eu tive um chefe que era suíço, que trabalhou na Omega, aquela fábrica de relógios. Ele contou um monte de histórias legais, tá? Muito bacana. Por exemplo, ele tinha na casa dele, eu vi isso, um pôster assinado pelos astronautas da missão Apolo, porque ele foi entregar para os caras os relógios Omega que eles usariam na missão Apolo e pisaram na Lua com o relógio Omega tal. Então o cara tinha um pôster, falei, cara, pô, realmente você teve uma vida invejável. Pois bem, eu estou lembrando dele porque ele conta que na infância dele, na juventude dele na Suíça, ele começou a se encantar com jazz, com blues, e foi o pai dele proibiu, porque era uma música primitiva, era uma música de negros. Veja só que curioso. Então ele tinha discos, o pai proibiu ele de colecionar. Quando os funcionários dele souberam disso, quando ele fez lá não sei quantos anos de carreira, deram para ele uma coleção de discos de jazz dos primórdios, Jelly Roll Morton, esse tipo de coisa, que inclusive ele me emprestou, eu gravei, etc e tal. Mas, pois bem, jazz. Jazz e preconceito, jazz e raça, jazz e supremacia branca. O que acontece é o seguinte, à medida que os nazistas começaram a ter mais poder, não é? O que acontece, por exemplo, deixa para lá. O que acontece é que o jazz estava bombando, né? O jazz começou a fazer muito sucesso na Europa, nos anos 20, etc e tal. Aí o que acontece? O que você faz com isso? Você não vai conseguir banir o jazz completamente, certo? Certo. Então, o que acontece? Os nazistas fizeram ali um regulamento, um Gauleiter, fez um regulamento sobre como que você poderia tocar jazz, né, dentro dos limites aceitáveis pelo nazismo. Olha aqui, ó. Peças no ritmo do foxtrot, também chamado de swing, não podem exceder 20% do repertório. Nesse chamado repertório de jazz, a preferência tem que ser dada a composições em major key, eu não sei o que é isso, não tem nada de música, e letras que expressem alegria na vida, ao invés das letras judaicas melancólicas. Alguém me faz aí alguma conexão entre o blues do Mississippi com a cultura judaica? Realmente isso é bastante surpreendente, mas tudo bem. Com relação ao ritmo, preferência será dada a composições de ritmos saltitantes ao invés daqueles mais lentos chamados blues. Contudo, o ritmo não deve exceder um certo nível de alegro de acordo com o senso ariano de disciplina e moderação. Em nenhum momento vai ser permitido excessos negroides em ritmo, o assim chamado hot jazz, ou em performance solo, também chamada de breaks. Proibido, proibido, você tem que ser um ariano. As composições do jazz, por assim dizer, devem ter no máximo 10% de síncopes. Eu não sei muito bem o que é isso. O remanescente deve consistir de movimentos legatos, sem as reversões histéricas de ritmo características das raças bárbaras e condutoras de instintos obscuros que são alheios aos povos germânicos, também chamados de riffs. E é estritamente proibido o uso de instrumentos alheios ao espírito alemão. Por assim dizer, sinos, flexatones, escovas, assim como aqueles... Como é que chama aquilo que você coloca na frente do trombone? Não sei como é que chama aquilo que você coloca na frente, parece um chapéuzinho. Você não pode usar isso porque você vai converter o nobre som dos instrumentos de cobre, de sopro e de latão, né, bronze, num gemido judaico franco-maçom, o chamado Wawa. Cara, não é possível. Posso continuar? Até eu estou me divertindo muito, vocês me desculpem. Também são proibidos o excesso de bateria que dure mais do que meio compasso num quatro tempos, exceto blá blá blá. Não entendo muito de música. O contrabaixo deve ser tocado com arco, não pode ser dedilhado. Olha que dedilhar as cordas é proibido, porque isso danifica um instrumento e é um detrimento à musicalidade ariana. Se um efeito pizzicato é realmente desejável pelo espírito da composição, tem que ser tomado muito cuidado para que essa... Bom, sei lá o que está escrito aqui... Músicos são proibidos de fazer improvisações vocais, o chamado scat. E todas as orquestras leves e bandas musicais fica restrito o uso de saxofones e outras chaves e substituí-los pelo violoncelo, viola ou um instrumento popular. Pronto, agora você já sabe como tocar jazz sem ofender a supremacia branca. Cara, isso é absolutamente delirante. O que é mais dramático é você levar em conta que isso só não venceu a guerra por muito pouco. né, que provavelmente a gente tinha vários países aí enamorados dessa completa estupidez. Então, em homenagem a isso, eu vou ouvir jazz o dia inteiro, vou ouvir Ella Fitzgerald, vou ouvir Jerry Roll Morton, eu vou fazer minha rebeldia contra a estupidez branquela. O que mais que tem de interessante aqui? Uma outra questão curiosa, Marte, né? Marte. Pois bem, longos voos espaciais têm um efeito curioso aqui, que é o seguinte: a falta de gravidade, tá, o nosso corpo foi feito para funcionar na gravidade, certo? A circulação, os ossos, tudo. Se você tira a gravidade, o corpo fica pensando, bom, por que eu estou perdendo tanto tempo assim com essa história de fazer osso, o cara não está usando? Então você começa a ter uma redução da massa muscular, uma redução da massa óssea, simplesmente porque não tem nenhum tipo de esforço. Então os astronautas que estão lá na estação espacial, etc., eles ficam lá pedalando, fazendo musculação que nem uns loucos para tentar compensar. Mas o que é interessante aqui é que eles observaram que o coração encolhe. O coração encolhe. Então imagina se você estiver indo para Marte e você chega lá praticamente um Bolsonaro, né? Olha que coisa insana. Eu comentei outro dia aqui de um vídeo muito interessante sobre o Munch, ou Munch, não sei como fala direito o nome do cara, ele é norueguês, é isso? O Munch é da Noruega ou é da Finlândia? Eu sempre me confundo, eu acho que ele é norueguês. Bom, de qualquer maneira, é o Munch que fez aquele quadro do Grito, bastante oportuno, inclusive, não é? Eu não sabia que ele tinha pintado tanto. Então tem aqui online 7.600 obras do Munch, que estão digitalizadas, então você pode conhecer, tem coisas bastante interessantes. Eu estou começando a revisar um pouco a minha visão do Munch. Ah, e tem uma outra, acho que meio só para encerrar, não vai ser um radinho especialmente longo hoje, eu tenho um call daqui a pouquinho, mas o que acontece é o seguinte, lêmures são estranhas criaturas, vocês já devem ter visto, são os bichinhos com o olho meio arregalado e tal. Então, o olho arregalado acaba de ter, agora a gente entende um pouco melhor. É um vídeo da BBC mostrando que esses lêmures, essas criaturas que vivem nas árvores, eles têm uma estranha afinidade por uma criatura no mínimo repulsiva, que são aquelas milipedes. Outro dia eu chamei uma milipede de centopé, não é? O raríssimo me corrigiu. Eu não sei como é que fala milipedes em português. Milipeias, como chama? Ou seja, é uma coisa comprida com um monte de perninha, tá bom? É uma coisa meio preto escuro assim, com um monte de perninha vermelha e umas coisinhas na frente, tudo sinalizando, mantenha a distância, pelo menos para mim uma distância de 6,5 km, não é? Mas, ok, é uma criatura realmente assustadora, não é? Ela deixa claro que ela não deve ser coisa para brincadeira, tanto é que ela realmente contém substâncias muito tóxicas, por exemplo, cianeto. Então, se você resolver, por alguma razão completamente satânica, comer aquela criatura, você vai cair duro, certo? Só que os lêmures, eles pegam essas criaturas e eles dão uma mordidinha, não estou brincando, os caras põem aquele troço na boca, dão uma mordidinha, eles começam a salivar que nem uns loucos, aí eles começam a pegar a saliva e esse bicho horroroso e esfregar no corpo. E vão repetindo isso, dá uma mordidinha, saliva pra caramba, baba, beça e passa no corpo e tal, e vão repetindo essa história, A primeira explicação é que, na verdade, a saliva do lêmure, ela está se misturando algumas toxinas dessa criatura repulsiva e pavorosa, e isso tem um efeito repelente, então ele passa isso na pele justamente para se proteger dos insetos. A gente tinha visto isso já na hora em que a gente viu a estranha relação do gato com catnip. Catnip é aquela erva que parece ser uma erva alucinógena, eu já tive gatos, realmente catnip tem um efeito inexplicável. Mas, pois bem, gatos se esfregam em catnip pela mesma razão, é um repelente. Mas a mesma coisa que acontece com os gatos, acontece com os lêmures. Os lêmures ficam chapados, deve ter algum tipo de efeito alucinógeno em que você vê a cara dos lêmures depois, porque eles não param, eles ficam fazendo isso até realmente eles ficarem muito chapados. Aí você vê a cara dele com o olho arregalado, assim, a pupila contraída, meio olhando em volta. Cara, o lêmure fica chapadão. Bom, não sei, é lógico, eu já conheci gente com um estranho senso de aventura com relação a substâncias psicotrópicas. Eu não duvido que algum maluco que eu já conheci na vida vai sair por aí mordendo taturana. não é? Mas é, tudo é possível. Não, tem mais duas coisinhas aqui que eu quero encaixar. Uma delas são elefantes brancos. Engraçado, porque elefante branco é uma figura de expressão, né? Por exemplo, eu tenho lá, aliás, caso alguém esteja interessado no conjunto comercial perto da Avenida Paulista, eu tenho um lá para vender, mas eu não consigo vender porque aquilo é um elefante branco, certo? Então, se alguém quiser, só for conversar comigo, já está preparado, ele é todo aberto, preparado para a pandemia. Maravilhoso e tal, só que eu não consigo vender. Pois bem, é um elefante branco, mas eu não sabia, aí eu vi outro dia uma foto de um elefante branco, eu falei, o que é isso? Um elefante albino? Não é? Não, na verdade existe uma região na Namíbia chamada Etosha, onde o solo é feito de uma argila clarinha, uma argila branca. O que, que os elefantes descobriram? Que para se proteger do sol inclemente, literalmente africano, não é? Eles se cobrem com essa argila branca. E o que acontece? Eles ficam parecendo estátuas de mármore, estátuas de pedra. É muito impressionante. Eles se cobrem inteiros com isso, como se fosse um protetor solar. E aí eu vou recomendar para vocês, só para encerrar, um vídeo que eu comecei a ver, é meia hora, então eu só comecei a ver, tá bom? Na verdade, uma entrevista com um cara chamado Daniel Dennett. É um cara que pesquisa há muito tempo a questão do livre-arbítrio. Já que a gente começou falando de monges budistas, de evangélicos, etc. e tal, a questão do livre-arbítrio é tão central para a filosofia, tão central para a religião, ela tem uma zona de atrito aí com a questão da ciência, porque a ciência é determinística, ela é causal. Então a ideia é que, mesmo que tenha lá aquela coisa aleatória do mundo quântico, tudo é causal, né? O mundo se explica sozinho, você não precisa de nenhuma coisa esotérica, imaterial, transcendente, espiritual, não precisa de nada. A ciência não está nem aí. Mas o que acontece é que quando você fala em livro, você vai falar que, ok, o seu cérebro é simplesmente 1,5 kg, né, de matéria orgânica disparando impulsos e qualquer coisa que aconteça aí, você explica simplesmente com ciência material, nada de espiritual, aí nem todo mundo gosta. Porque não, tem o livre-arbítrio é uma coisa que não pode ser reduzida. Se eu escolho fazer alguma coisa, é por eu escolhi fazer uma coisa, né? Eu estou em controle e eu não posso dizer que isso é algum processo determinístico, eu não sou um escravo da matéria, é o que muita gente deve acreditar. Pois bem, é um debate muito interessante em que ele vai tentar mostrar que sim, é possível você manter uma noção de livre-arbítrio, né? Que essa ilusão que a gente tem de consciência, a ilusão do livre-arbítrio, com o determinismo, elas não se conflitam. E o exemplo que ele dá é assim, tem uma série de processos na física que são completamente determinísticos, mas que você não consegue controlar. Por exemplo, se você rola uma pedra ladeira abaixo, tudo que acontece ali, nada contraria as leis de Newton, mas não tem como controlar isso. Você consegue explicar, você consegue entender, mas você não consegue controlar. Então ele vai fazer aí uma separação entre a questão de ser causal e ser determinístico e ser controlável ou não. Eu não sei como ele vai concluir isso, eu estou tão interessado nessa questão que eu vou assistir o vídeo até o final e, se vacilar, ainda vou ler o livro do cara, porque eu quero ver como é que ele consegue de alguma maneira compatibilizar duas noções que são tão contraditórias, né? São tão diferentes. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir achar um caminho aqui que me faça fazer as pazes com essa ilusão de consciência que a gente tem e esse mundo determinístico completamente material, completamente explicável por si mesmo, que a ciência propõe. Então fica aqui a dica, eu vou ler também, eu vou ouvir também, e amanhã, conforme for, eu compartilho mais informações com vocês. Claro, se a internet não for cortada do mundo, né, se a gente não entrar em algum tipo de AI-6, né, depois do AI-5 deve vir o AI-6, se de repente a gente não for preso, torturado, mutilado, morto, enforcado, exilado, jogado de helicópteros no rio, que foi... Aliás, um detalhe bastante perturbador, a ditadura argentina foi especialmente cruel. Eu estava ouvindo um episódio, que eu vou dar o link para vocês aqui, de um podcast argentino que chama Histórias da Nossa História, de Felipe Pinha, em que ele está relembrando o aniversário da ditadura argentina. A ditadura argentina começou para valer, né, com o Videla em 76, e ele conta uma série de histórias, toca alguns comerciais da época, alguns programas de rádio, é nojento, os militares, pacificamos o país, agora sim, a Argentina, bom, enquanto isso matando gente, jogando de helicóptero, uma coisa medonha. Mas uma coisa que eu não sabia é da queima de livros. Os livros que eram contrários ao verdadeiro espírito argentino foram queimados, e eles citam inclusive em ocasiões em que 1 milhão de livros foram queimados, o que para mim é muito difícil de imaginar num país que tem tanto apreço à leitura como a Argentina, que tem tantas livrarias, tantas bibliotecas, tantos autores absolutamente excelentes. Então, vamos ver o que acontece 1º de abril? Né, vai ser muito curioso começar uma nova era 1º de abril, foi como começou o golpe de 64, no dia da mentira, mas infelizmente a única mentira ali nessa história foi chamar isso de revolução e dar algum tipo de justificativa patética para um golpe de Estado truculento e sanguinário. Caríssimos e raríssimos, muito obrigado pelos cafés. Eu recebi alguns cafés de ontem para hoje, agradeço. Está lá no coffee.com, o link está sempre no radinhodepilha.com também. Cuidem-se, por favor, não viremos estatística. Um grande abraço e até amanhã.